pronta para falar sobre uma relação duradoura desde o secundário?
Bora!
Hoje tenho aqui comigo a minha irmã gêmea, Cláudia Dias. Ela é influenciadora digital. A missão dela é inspirar as pessoas a serem mais ativas. Bem-vindos ao Vibrações Positivas. Um brindezinho, mas tens um direito, um abracinho.
Ai, mas ainda melhor.
Hoje tenho aqui, então trago-te aqui para o podcast, porque eu e a minha irmã, nós temos uma dinâmica muito diferente de como nós começámos assim, quer dizer, começar não, como vivemos um bocadinho a nossa vida a nível de relações.
Ah, sim, eu estou numa relação duradoura e agora está neste momento solteira, portanto, como é natural, temos umas vivências diferentes.
Pronto, então, primeiro vocês todos sabem que eu sou sempre apologista de que... quer dizer, não sou apologista, eu gosto é de reforçar que é bom nós estarmos com várias pessoas, experienciarmos várias coisas, mas isto de todo que não é o caso da Cláudia. Portanto, primeiro, antes de tudo, estás com o João há quanto tempo? Peraí, o João é o namorado da Cláudia.
Sim. Tenho um namoro com o João. Eu conheci o João quando tinha... Aliás, eu conheci o João muito tempo atrás, mas isso é uma longa história.
Queremos saber isso.
Ai, vocês querem
saber
isso?
Queremos, claro.
Então, eu conheci o João quando tinha 15 anos na escola e ele estava a arbitrar um jogo meu. E é engraçado, tinha que ser no âmbito do desporto. Ele estava a arbitrar um jogo meu de voleibol.
Ok.
E ele não parava de marcar faltas no meu jogo. Então, eu perdi o jogo porque o João fez-me perder o jogo.
E ele fez de propósito porque estava-se a tirar.
Assim,
isto era a forma dele se atirar a ti.
Ele tinha meio que razão porque aquilo não era bem voleibol. Okay. Aquilo era tipo... E até hoje, nós falámos sobre isto e nós não sabemos que raio de tipo de voleibol é que eu estava a jogar naquela competição, em que tu só podias fazer passe por cima, tu não podias utilizar manchete.
Okay.
Então, quando a bola estava super baixa, ou tu deitavas no chão para fazer, fazer o passe por cima, ou não dava. Então, os outros árbitros eram queridos e deixavam passar os meus manchetes. O João não. Ele, tipo, desqualificou
todos. Ou seja, estava a fazer o trabalho dele.
Estava a fazer o trabalho dele, mas tipo, ele tipo, adorava porque eu ficava mega irritada com ele. Então foi a partir dali que nós nos conhecemos. Eu perdi o jogo.
Tinhas quantos anos?
Eu tinha 15 anos. Tinha 14, 15... Não, tinha 15 anos, exatamente.
Agora temos 27, vamos fazer
e agora 28. Tenho 27. Há quantos anos é que isso não foi? No entanto, na altura nós éramos muito novos, tínhamos ideias diferentes, namorámos um anito, mas nada de muito sério, e acabámos por não ficar juntos. Passado...
E atenção, eu e a Cláudia andávamos na mesma escola e o João era tipo bombadão da escola.
Pois é, tenho que dizer que eu fiquei com o bombadão da escola.
Estou a ver tipo o cool kid da escola, todo giraço. Aliás, eu lembro quando a Cláudia recebeu a mensagem dele.
Ai, mas calma, mas eu disse, mas isso é muito engraçado, porque... Entretanto, depois de ele arbitrar o meu jogo, eu andava tipo os olhares. Nós os dois andávamos a olhar um para o outro, a pensar, a mostrar que nós gostávamos no outro. Eu disse a um melhor amigo meu: olha, vais ver que ele, passado uma semana, ele vai me mandar mensagem. Dito e feito, passado uma semana, ele mandou-me mensagem, como é óbvio. Pronto, mandou-me mensagem e que me diz. E pronto, começou por aí. Nós éramos muito novos na altura, eu principalmente com 15 anos gostava muito dele, mas as coisas não resultaram por razões. Pronto, era a vida. E passado 5 anos, voltámos a reencontrarmos.
E durante estes 5 anos, então, tu tiveste experiências com outras pessoas?
Sim, eu tive experiências com outras pessoas. Tive outros namorados, tive até alguns flirts na altura, mas nada de por ali além. Porque eu acho que também era uma altura que eu era muito nova. Então, não era ok. Para já, não tens essa grande vontade de explorar.
Sim.
Nem tens maturidade, talvez, para o fazer, sabes?
Claro.
E depois tive, então, alguns relacionamentos... Pronto, que não, acabaram por não funcionar. E eu recordo-me que ou eu estava a namorar ou o João estava a namorar. Ou seja, nós deixámos de estar juntos naquela altura, mas nunca deixámos de ter aquela...
Eu lembro-me perfeitamente quando o João estava a namorar com a última namorada antes de ti.
Sim.
Tu já andavas ali a olhar e falavas muito. E até de comentar, eu estive com ele e com a rapariga e não sei o quê.
Sim, e eu tinha namorado na altura. Eu tinha namorado na altura, mas eu negava os meus sentimentos pelo João. Não, não é nada. Simplesmente pude passar, mas como é óbvio... Eu nunca ultrapassei o João, nem ele nunca me tinha ultrapassado. E assim que chegou o momento que ele não tinha namorada, eu não tinha namorado, pumba, juntámos-nos logo.
E tipo... quem é que mandou mensagem? Ou como é que isso foi? Por acaso não sei.
Epá, eu não sei se posso contar isto.
Ai, queremos saber!
Porque isto é muito spicy.
Queremos saber.
Ai, isto é muito spicy. Então, eu acho que vou ficar mal vista.
Vais ficar mal vista porquê?
Tu não te lembras disto?
Não! Ai. Já devem ter reparado que hoje estamos num cenário um pouco diferente. Hoje, para despertar o melhor de vibrações positivas, a Emma está connosco. Um episódio especial com colchão, cama e uma variedade de produtos Emma. Estão neste momento a decorrer vários descontos de primavera e se vocês quiserem aproveitar o meu código, Glória Dias, é só acederem ao site.
Meu Deus, vou-me expor desta forma.
Está com medo.
Então que...
Claramente pessoas têm tabus com tabus em certas
não,
coisas.
Mas agora vais perceber.
Então conta lá,
então,
filha.
Então, vou contar. Então que eu estava a namorar com um rapaz, que eu não vou mencionar o nome, mas sim, tu deves saber quem ele
sei
é.
Sei perfeitamente, ela te abre os olhos.
O rapaz foi muito awkward. Foi muito estranho aquele relacionamento. Tu sabes perfeitamente.
Ai, sei.
Pronto, agora já sabes quem
sim,
é.
Sim, pensava que era o outro.
Não,
este aqui nem se fala. É tipo, como se, é tipo, estão a ver, nunca arrependes de uma pessoa, essa pessoa
arrepende. Ah, arrependo perfeitamente de ter estado com essa pessoa. Pronto,
sim,
foi a pessoa antes do João.
Nem que tenha feito nada de mal, atenção.
Não, não fez nada de mal, mas era uma pessoa muito awkward. Pronto. E nós namorámos, que 6 meses, não durou mais do que isso, porque depois percebemos que...
Estou a pensar nele,
a pensar nele, né? Porque era uma pessoa mesmo estranha. Pronto, e cheguei à conclusão que éramos pessoas muito diferentes e o João começou-me a mandar mensagens enquanto eu namorava com ele.
Ok.
E eu respondi às mensagens, mas nada de por ali além, porque tinha namorado, gostava supostamente dele, mas no entanto, mandava mensagens ao João, falava com o João e sabia que havia ali qualquer coisa que não estava ultrapassada.
Ok.
No entanto, deixei de mandar mensagens ao João do nada, porque pensei, estava-me a despertar
sentimentos,
apesar de não estar a fazer nada de mal, estava a fazer alguma coisa mal ao mesmo tempo, porque estava-me a despertar esses sentimentos. Então, acabei por dar ghost ao João totalmente. Okay. Não lhe disse nada, tipo, bloqueei o número dele, dei-lhe ghost, bloqueei nas redes sociais.
Ok.
E ainda namorava com outro rapaz. Assim que eu e o outro rapaz acabámos, desbloqueei-o de todo o lado e mandei-lhe mensagem naquele dia.
Até aí, porque é que isto é mal?
Porque comecei a...
Respeitaste o teu namorado? Tenho que respeitar.
Respeitei o meu namorado, mas... mandei mensagens ao João...
Mas nunca faltaste ao
não,
respeito.
Não, nunca faltei ao respeito, altura, mas foi o suficiente para ele se sentir desconfortável, porque na altura ele depois soube e sabia que é um ex-namorado, ele sentiu-se desconfortável.
E tu respeitaste
e o respeitei e parei. Acho que ao contrário também iria ficar desconfortável se ele começasse a conversar com uma ex-namorada. Eu sinto um bocadinho guilty, porque acho que não foi uma atitude totalmente respeituosa dentro de um relacionamento.
Ok, percebo.
Porque eu não escondi, mas também não lhe disse. Olha, eu estou a falar com um ex-namorado meu,
sim,
estás
a
ver?
Sim, eu estou a perceber.
Então, dali eu sinto que foi um bocadinho shady da minha parte.
Ok.
E foi a última, foi a única vez que eu tive...
Foste um bocado shady, mas lá está. You guys to him, porque percebeste, ok, isto não está bem, e que terminaste o namoro e pronto, estavas a negar o inevitável, não é? Porque passado 10 anos ainda estão juntos.
Exato.
Ensina-me, porque eu não sei como.
E depois, quando eu mandei mensagem ao João... eu lembro-me dele ter ficado tipo, ai, agora?
Foi!
Tipo, Ceci, como tudo, tinha toda a razão. Então tu deste-me ghost e de repente já estás-me a mandar mensagem. E pois, meu menino, mas agora a Cláudia está solteira. Ele, pois, mas agora é outra história então.
Ah, e assim então, juntaram.
Ai, e foi mandar mensagem a partir daquela semana. Tipo, porque antigamente era tudo muito por mensagem, sabes?
Sim, sim.
Tipo,
sim.
Obviamente eu também era mais nova. Era mais nova, tinha 20
não,
anos.
Não, antes mas... os relacionamentos eram criados. Tipo,
eram criadas por mensagens.
Sim, praticamente.
Tipo,
sim.
Eram todas criadas por mensagens. E pronto, e depois aquilo fluiu e estamos juntos até hoje, como tu sabes.
Ou seja, 10 anos
vai fazer depois. Ainda não temos 10 anos, vai fazer 10 anos.
Vai fazer 10
este
anos.
Este ano faz 10 anos que nós estamos juntos.
Ok. E pronto, então a Cláudia está numa relação de 10 anos e eu acho que é muito raro, na minha opinião, tu continuares a namorar com o teu high school sweetheart.
Sim, sem
não
dúvida
é?
Que
isto é um namoro de secundária, não é? Tu passaste por todo, muito, tiveste que crescer... Passaste por fases de faculdade, passaste por muita... Ou seja, que todas aquelas tentações, não é? Não é que acho que possas ser pessoa com as tentações vais trair. Não é nada disso.
Eu nunca tive tentações, por acaso, e tu sabes disso. Sim. E depois temos que contar esta história, porque esta história de Madrid. Acho que esta história é uma história engraçada de contar.
Okay.
Quando estou a namorar com alguém, eu tenho duas placas, tipo, eu não vejo. Sim. Pode estar o gajo mais, tipo, bafo ao meu lado, mais sensual, que eu não o vou ver, tipo...
Yeah.
Eu não o vejo, tipo, eu sou tão respeituosa a nível de quando estou com alguém que eu não o vou ver. Então, eu sempre respeitei o João nessa forma. Sim. Então, eu sinto que nunca tive essa tentação. Ou okay. se calhar também, quando estava a namorar na faculdade, eu estava muito de... Para já eu não saía à noite, porque estava... Sabes que eu, como estava na dança, nós não saíamos à noite.
Pois, estavam sempre muito cansados, não é?
Exatamente. E eu sinto que a noite da faculdade e de... Aí agora sim vou explorar outros homens e não sei o quê. É muito na noite.
Sim.
Depois, eu tinha uma turma que era só mulheres, não havia homens. Entendes? Tínhamos dois ou três rapazes. Ok. Entendes?
Então, isto, eu acho que isso influencia também.
Sim, claro que sim, claro que influencia. Imagina, eu vim de uma relação de secundária, quando cheguei à faculdade, nós terminámos passado um ano, e não foi porque eu tinha tentações para estar com outros homens por acaso, uhum. porque eu passado uns meses, apaixonei-me por outro rapaz e a minha vida de faculdade foi passada com outro namorado. Aí eu hoje em dia, eu digo isto a toda a gente, vocês não deviam de ter namorados durante a faculdade. Eu sou muito apologista disso. Eu sou apologista que na faculdade, eu tive uma relação que durou 4 anos e atenção...
Não foram 5?
Não.
Ai, não, ok, eu pensei que estavas a falar da relação antes de entrar...
Não, antes de entrar na faculdade a relação terminou, não porque eu tinha tentações de sequer explorar com outras uhum. pessoas, porque tu sabes, eu nunca fui muito sair à noite.
Sim,
eu estou em Lisboa há imensos anos e eu acho que fui a duas discotecas
desde que estou. Ai, same.
Pronto, same. Então eu não sou muito da noite. Então a nossa relação terminou porque simplesmente já olhava para essa pessoa como um melhor amigo e não como... Já não estava apaixonada, uhum. pronto. E eu depois apaixonei-me muito rápido, passado alguns meses, por outro rapaz. E não é que eu me arrependa, mas eu sinto que eu podia ter aproveitado muito na faculdade, ir à noite, divertir-me, conhecer o meu corpo, porque eu só comecei a explorar a minha sexualidade muito tarde. Eu acho que se tivesse estado solteira, tinha explorado mais cedo. Não sei.
Pá, eu não sei.
Tu arrependes-te de teres ficado... Quer dizer, não vais-te arrepender porque tens o teu Joãozinho. Mas sentes que falta alguma coisa ou podias...
Imagina, eu não sinto na altura da faculdade que falta.
Ok.
Porque na altura da faculdade eu não tinha tempo.
Ok.
O meu curso, como era muito físico, eu tirei dança, para quem não conhece, sim. não é? Eu tirei dança, então eu estava a dançar 8 horas por dia. Uhum. Ou senão às vezes eu tinha alturas em que... Eu sei que tu também tiveste um curso sim, muito intensivo a nível do horário. Mas como o meu curso era bastante intensivo a nível do horário, e depois eu não podia chegar às aulas e sentar-me e ficar em cima da secretária. Não, tipo, eu tinha que chegar às aulas e tinha que fazer balé, improvisação, contemporâneo. Uhum. Era muito físico. Então... Se eu tinha pachorra para ir sair à noite. Não, eu chegava à casa, se eu tivesse uma tarde livre, eu ia dormir uma sesta.
Uhum,
eu não tinha, eu não tinha força de vontade. Então, eu sinto que podia ter aproveitado a faculdade melhor a nível de sair e não sei o quê. Obviamente, podia ter explorado isso, estar com um rapaz, mas acho que nunca se proporcionou, e se calhar não se ia proporcionar, tendo em conta que eu estava num curso que era bastante exigente, não se ia à noite e não tinha rapazes. Não tinha sim. rapazes
e também curso. E estavas numa relação, não é?
E estava numa relação, sim. claro.
Imagina, eu lembro-me perfeitamente, aliás, o cameraman que está aqui atrás, é o David, ele estudou comigo na faculdade e conhece o meu ex-namorado, e acontecia muitas vezes, eu ia com ele sair, nós íamos mais para bares propriamente à noite, e essa pessoa ficava com eles e eu ia para casa porque eu simplesmente não me apetecia ficar na noite porque eu não era essa pessoa. Ou de vez em quando tinha que me levar a casa porque estava extremamente bêbada e não me deixava ir no Uber sozinho. Então o David está-se a rir porque ele já maturou muitas vezes. Bêbada, extremamente bêbada na faculdade. Então ele tinha que ir comigo.
Outros tempos, outros tempos.
Ia-me pôr à cama e depois voltava a ir ter com vocês, é verdade, não é?
Pronto. Mas neste caso, eu acho que comecei a sentir. E admito que comecei a sentir isso, e eu lembro até do João ficar um bocado incomodado, mas sentes necessidade de explorar, e estava-lhe a dizer, não sinto a vontade neste momento de estar com outras pessoas, não estou a dizer isto, mas após depois ouvir as minhas amigas solteiras, tipo, ai, eu fui flertar na noite, eu nunca fiz isso.
Mais eu, não?
Mais, sim, mais tu e obviamente depois as outras amigas, que não vale a pena mencionar nomes, que não faz sentido estar a expô-las, né? Mas de vocês estarem a falar, tipo, ai, eu nunca tive numa dating app.
Pois, exato.
Eu nunca tinha dating app. Eu nunca se à noite e tipo...
Aliás, a Cláudia ficou escandalizada. Tipo... Que não ficou escandalizada, mas ela... Imagina, eu às vezes quando lhe conto as minhas conversas no...
Eu não te posso expor.
Porque... Eu vou-me expor, eu não tenho problema.
Aquela que me contaste no carro, eu fico escandalizada.
Ah, qual do carro? Ah, já são tantas histórias, meu Deus
do céu. Não, Glória, a tua frase de iniciar a conversa.
Ai, não, isso não, isso é segredo meu, isso é segredo em gato meu, não vou
estar não a... Não é a tua frase, é a questão de ser igual.
Ah, chega.
eu tenho uma tática de iniciar a conversa com os homens e é sempre igual e é sempre a mesma coisa.
Então... E ela agora que me conto isto num carro.
Olha, a Fernanda quer saber, eu vou contar. Então, é um jogo. Eu imagino, é super awkward tu me meteres conversa.
Desculpa, eu agora estou a pensar se há algum rapaz que está a ver isto e depois vai dizer, então vais fazer a tática do jogo comigo.
Ou se calhar um que vais dizer, afinal não sou especial porque já usaste mais do que uma vez. Então, basicamente, é um bocado awkward tu meteres conversa com alguém que quando tu não conheces a pessoa de lado nenhum.
Uhum.
Tu não sabes o que dizer. Às vezes podes pegar alguma coisa que esteja numa fotografia que tenham em comum ou uns interesses, mas às vezes é awkward. Então, o que é que eu faço para iniciar a conversa? É, vamos jogar um jogo... E eles ficam logo, esta mulher é spicy, a Fernanda já está aqui. E eles, por norma, dizem que sim. E qual é que é o jogo? Duas verdades e uma mentira. E eu...
E as duas verdades e uma mentira são sempre as mesmas.
Exato, eu nunca troco as verdades e mentiras.
Porque são... O mesmo jogo, as mesmas frases. Pensei que eu disse, eu tipo, damn girl, tipo...
Mas resulta porque acaba por iniciar um jogo e uma claro, conversa. Sim,
eu percebo a tática e acho que é uma boa tática.
É, eu acabo por conhecer um bocadinho dessa pessoa porque conta-me duas verdades e uma mentira que eu nunca vou saber adivinhar porque nós não nos conhecemos. E pronto. Mas pronto, isto para dizer que, pronto, a Cláudia às vezes ela fica tipo, isto é assim que funciona? Isso não é demasiado flertar? Isso é too much? E não sei o quê, não é?
Sim, imagina, eu acho que...
Imagina, tu imaginas ti num primeiro date e recebes logo um beijo?
Ah, imaginava.
Não, ir para a cama? Fica,
não. Ir para a cama, se calhar, não. Mas okay. Imagina, Glória, eu vejo a mesma pilinha há 10 anos.
Não se esqueçam mas da
é
realidade.
Isso, mas é isso que eu estou sempre a dizer.
Imagina, eu acho que se eu acabasse com o meu homem, e passado uns meses...
Ai, fosse... filha, levava-te logo para a noite.
Não, calma, Joãozinho, mas... cá do coração. Não, mas gosto calma, muito de ti, mantém.
Mas já viste o quê? Eu acabasse com... eu e o meu homem acabássemos, por a razão que fosse. E eu fosse sair à noite, eu ia estar assustada a meter-me na cama com outro homem, passar 10 anos com o mesmo homem.
Ah, pois é.
Então não é? Eu ia ficar tipo... Sim. Tipo, eu acho que ia ter vergonha, tipo... Não!
A sério?
Tipo, imagina tu 10 anos com o mesmo homem, mete-se na minha situação.
Eu ia estar entusiasmadíssima para ver outras pilinhas, pá.
Ai, não. Acho que é muito fácil de falar quem não está na situação.
Pá, não... Ora, então vá, vou admitir. Eu tive 4 anos com aquele ex-namorado e a primeira vez que eu tive com outra pessoa eu estava super entusiasmada.
A sério?
Sim, porque eu não sabia mais nada, não é? Então eu não conhecia mais nada.
Pá, mas é o que eu digo. Eu não digo que não ia estar entusiasmada, porque foi o que eu estava a dizer o outro dia. E o João até fica incomodado com isso, eu já lhe disse que não é por mal. Mas que senti que eu perdi aqueles anos em que eu tenho maturidade, sim, tenho confiança...
Para explorar
o mundo de conhecer outros homens, de flertar com ele, de me sentir elogiada. Obviamente que também me sinto com menor, mas vamos dizer a verdade, estamos há 10 anos juntos, não é?
Sim, eu vou ser não sincera, é a mesma coisa. É muito divertido.
Exatamente.
Mas ao mesmo tempo também é...
É cansativo e lá está. Obviamente, ou a pessoa está bem, ou a pessoa está mal porque está há muitos anos com uma pessoa está mal porque está há muitos anos solteira.
Exatamente.
Nunca ninguém está feliz. Nunca ninguém está feliz. E com isto eu sinto é a falta de ter acontecido num determinado momento da minha vida. Se calhar quando acabasse a faculdade, eu senti que tinha sido a melhor altura para...
Okay,
party time, tipo, nada sério agora, tipo, uhum, acabei de estudar, não vamos já começar a ter uma vida muito séria, tipo, bora lá então, sim, explorar a vida, conhecer outras pessoas novas, e não, eu sempre estive numa relação, obviamente que não me arrependo, mas não digo que não tinha gostado de ter explorado isso, não é? Por isso é que eu estava a dizer, tipo, eu ir a um date, passar 10 anos estar com a mesma pessoa.
Eu ia estar muito nervosa, Cláudia.
Uma pilha de nervos.
Olha, tipo,
eu nem sequer sei conversar, eu nem sequer sei flertar.
Ah, mas por mensagens é mais fácil. É assim, eu sou sincera, eu meto-me logo a ver um bocadinho de vinho, nada demais, mas para soltar-me, porque se eu não estiver solta, pá, eu sou muito fácil de conversar e converso. Mas para ser assim muito de flertar, etc., eu tenho que estar já com uma pinguinha em cima, senão não vai. o que é que eu ia dizer? Ah, então, ainda ontem eu mandei para o grupo um print de uma conversa.
Ah.
E a Cláudia diz que acha que eu estava... Que
tu deixas disponibilidade para a resposta que recebeste.
Mas foi bardajona máxima. Então ontem, desde que a Gló ficou solteira, desde que eu fiquei solteira, com o nosso chat de mulheres, renasceu.
Ah, sim, nós andávamos todas numa fase mais caladinhas, mais cada uma na sua vida, muito ocupada.
Pronto, e agora? Eu vou partilhando lá
As histórias dela.
As minhas historiazinhas, sim, de uma mulher solteira. E é nisto que eu digo, e acho que é nisto que se calhar consigo despertar vontade nas minhas amigas, de não é, que, não é despertar vontade de traírem, não é nada disso. Mas se calhar de pensar, ah, podia ter-me divertido um bocadinho mais.
Claro, ou algo claro do género. Sim, sim.
Lá está, nunca estamos contentes.
Mas tu não chegaste a contar a parte de Bernadette.
Não, eu vou lá chegar, eu vou lá chegar.
Que eu ia dizer, as pessoas vão ficar com vontade de não saber.
Então, isto é sendo o mais spicy possível, eu estava a falar com um rapaz e nós ambos tínhamos em comum que gostávamos de acampar. E ele vai e diz assim, um dia pode ser que vamos acampar juntos. E eu vou e respondo a flertar. Ok,
a flertar indiretamente, máximo.
Foi uma direta bem grande. E vou e respondo assim, faço assim resposta, seria bem divertido. E depois com aquela cara de género, tipo sexy, tipo, estás a ver? Tipo, indicar, ok.
Ah, tu tens de pôr aqui o emoji para as pessoas saberem qual é o emoji.
Eu vou pôr aqui o emoji
diz tudo.
Sim, o emoji da é maneira tipo que ela ok, vamos, provavelmente seria para ter relações sexuais. Mas foi classy, tipo, foi tipo...
Foi classy.
Espera, eu nem acho que tenha sido classy.
Não foi classy, foi... Tipo, foste muito direta.
Foi indireta, ok, então, mas
não,
espera.
Para mim não foi indireta.
A resposta deste ser foi a seguinte...
Posso dizer?
Queres ser tu a dizer?
Até a barra cabana!
Foi a resposta dele! Foi muito mal!
É sim,
até a barra cabana!
Pode ser que uma pessoa com sentido de humor...
E depois ele meteu por baixo, entre aspas, até a tenda à bana.
Ah, isso eu não vi. Só vi da parte da até a barra cabana. É sim, eu achei que ele gozou com a situação. Eu estou com os cameramans, estão a tentar, tipo...
Não está bom.
Estão a tentar controlar, não se rirem da glória.
Não está bom. Tá, e obviamente, bom, se calhar, é um bocado...
Eu sei, ok, eu fui spicy,
mas... Tu deste abertura. Deste abertura, pera.
Eu fui spicy, mas caramba, nunca... Um homem... Olha, homens no futuro nunca vão dizer a uma mulher que estão a flertar até à barra cabana. Isso de sexy, que... Classe não tem nada.
Não foi sexy nem clássico, mas foi uma resposta à altura do que tu lhe disseste.
Ai, não gostei. Não foi. Não foi bom. Olha, foi assim, zip, unmatch, tumba. Não quero mais.
Mas estamos agora aqui a falar sobre... Desculpa agora estar eu aqui a fazer esta pergunta. Mas estamos aqui a falar sobre eu ter, tipo, as mulheres que estão em relações duradouras e muitos anos podem sentir esta falta, mas... Obviamente que solteira não é uma coisa má, mas é uma coisa que também é cansativa,
sim,
não é?
Claro que sim. Imagina, ainda nós estávamos a vir de carro e nós estávamos a conversar sobre isso. Que eu já tenho, até que parece que sou velha, tenho 27 anos, vou fazer 28. Imagina, eu estou na fase da minha vida que já quero, imagina, não quero andar aqui solteira a brincar. Quando tiver, tipo, um namorado, quero ter uma relação séria. Ou seja, não estou aqui para... Óbvio que eu agora estou numa fase em que saí de uma relação há pouco tempo, portanto, não estou nem aí de ter uma relação.
Mas se aparecer, apareceu, como é
sim,
óbvio.
Sim, se calhar. Ainda não, se calhar não tenho disponibilidade emocional para, mas se aparecer, apareceu. Mas já estou numa fase na minha vida em que eu não quero andar aqui só solteira, quero sentar, pensar em construir uma vida com alguém. Portanto, lá está. Eu acho que quem está solteiro é bom que podes te divertir um bocadinho, mas no final do dia aquilo que uma pessoa pretende é ter outra pessoa na sua vida.
Claro, ou não, há pessoas que não pretendem ter.
Sim, ou não,
ter.
Ou não.
Há pessoas que não pretendem ter. Lá está, eu acho que cada altura uma altura e... A altura em que eu senti, se calhar, a falta foi pós-faculdade.
Pois.
Não me ter divertido. Porquê? Porque não tinha compromissos.
Mas por isso é que eu digo que... e por isso é que eu estou sempre a reforçar isso. E atenção, se vocês estão numa relação com o vosso high school sweetheart, ainda bem para vocês, ainda bem que funciona para vocês. E temos aqui uma pessoa que funcionou. mas eu sei que quando eu meter numa relação com alguém que eu já diverti-me muito, explorei
sim,
muito.
Sim, sim.
E se calhar, quando eu estiver com essa pessoa, eu não vou ter essa vontade de explorar,
mas eu não
sabes?
Tenho essa vontade.
Sim, eu sei.
Não, calma, eu sei. Eu parei só... Não, o que eu estou a dizer é que eu não tenho essa vontade, mas que meio que fiquei com um bocadinho de... Opa, mas também podia-me ter divertido.
Sim.
Né? Mas não é que agora tenha essa vontade.
Aliás, ainda no outro dia nós estávamos num jantar e as minhas amigas estavam todas a dizer que nós vimos ter um podcast só de histórias de solteirice.
Ah, sim. Só de histórias
não,
de
eu tenho assim umas histórias...
Aliás, mas agora, só de histórias, eu queria contar a história, ficou por contar há bocado de Madrid.
Contando então a história de Madrid, estávamos nós numa girl trip, era eu, tu, a Roxy, a Bárbara e a Adriana.
Exatamente.
E nós fomos sair à noite, como é óbvio, o que nós queríamos fazer era pelo menos uma cidade
à noite. E foi a única saída.
E foi a única saída à noite. E foi logo pós-Covid. Ou seja,
a Cláudia estava com muito medo de apanhar Covid e foi a única que apanhou.
Ai, pois foi. Eu estava com muito medo de apanhar Covid porque eu tinha um compromisso em que se eu apanhasse Covid, tipo, não podia mesmo.
E eu estava tipo, bora!
Estava tudo super descontraído e eu era a única que não podia mesmo apanhar Covid porque eu tinha um compromisso super importante.
E apanhou.
E apanhei e não pude ir ao compromisso. Portanto, foi realmente uma situação mesmo chata. Mas com isto, nós fomos uma discoteca e isto sendo pós-Covid, malta, eu não sei explicar. Eu nunca tinha estado numa discoteca assim.
Estava tudo sardinhas. Com fome.
Estava tudo com fome para já, já não se irá à noite há muito tempo. E depois era sardinhas enlatadas. Tipo, nós nem conseguíamos dançar, nós estávamos assim. Uhum. Estávamos assim, tipo, sardinhas enlatadas, não conseguíamos dançar. Eu já rabugenta contigo do género, eu não estou para isto, quero-me ir embora.
Sim, a Cláudia já estava a ficar.
Eu tive que beber uns copos para me soltar, para aturar as pessoas que não pararam de apalpar o meu rabo, as minhas mamas, a noite toda. Tipo, eu já estava a ficar possuída, porque é assim. Eu, para já, nunca flertei na noite. Mas ter pessoas acharem que podem se chegar ao pé de mim, apalpar o meu rabo e acharem que é assim que vão...
Não, mas atenção, nem todas as pessoas que se queriam chegar ao pé de ti queriam...
Mas calma, não é? Sim, eu sei disso. Mas de início, quando estavam em sardinhas enlatadas, eu tive umas 5 ou 6 pessoas que... A primeira abordagem comigo era pum-bum, pau-pau no rabo.
Eu confesso que a mim ninguém me apalpou.
Não, olha, pum-bum, pau-pau no rabo, pum-bum, outro pau-pau no rabo. Eu já estava a ficar tipo, completamente lixada do género de fogo.
Mas a Cláudia assustava os homens.
Tipo, que falta de respeito. Até que, quando qualquer homem queria vir falar comigo, eu já estava tão saturada de ser apalpada que eu era tipo... Tipo, põe-te no caraças. Tipo,
não, ela literalmente, ela, para um homem, ela fez mesmo assim, tipo, género.
E o gajo,
tipo,
próximos, ele só fez
assim. Ele fez tipo assim, ok, vamos embora, do género.
Já embora. Não, tipo, eu lembro de nós regressarmos daquela viagem e a Glória, tipo, no carro a dizer, tipo, para o João, tipo, João, tu não tens de preocupar com a tua mulher, tipo. Ela até, os homens até fugiam dela.
Porque ela era tão má,
que ela era tão... Não, malta, para contextualizar, né, eu estava a ser palpada, tipo, a noite toda.
Sim.
Tipo, sem autorização, eu já estava mais chateada do que outra coisa. Claro, eu não tinha abertura para um rapaz vir falar comigo depois de ter sido apalpada da cabeça aos pés.
E mesmo assim, nem tu querias dar abertura.
Não, nenhuma, nem queria dar essa abertura. É isso, então, sim. Cada rapaz que se tentava aproximar a mim, tipo,
não, tu, ela metia muita graça. Metia muita tipo, graça. Porque ela quase que ficava assim, tipo, já mesmo... Estavas mesmo defensiva nessa noite.
Estava muito defensiva nessa noite. Não queria apanhar Covid. Tinha uma palpada no meu rabo. Tipo, queriam fartar comigo. Tipo, não. Não.
Tu já expressaste ao João que tu gostavas, não gostavas, mas que já pensaste que podias ter aproveitado um bocadinho mais numa certa altura, e o João nunca expressou isso contigo?
Não.
Ele divertiu-se? Eu não sei.
É assim, o João começou a namorar comigo, nós temos alguns anos de diferença, temos 4, o João começou a namorar comigo, ele tinha 24 anos.
Ok, sim. E tu tinhas 15 com o João?
Eu tinha 15.
Credo, é muito
tinha
cedo.
Tinha 15.
Ai, filha!
Não, 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 calma, não, eu não comecei a namorar com ele, eu 15, ele 24.
Pois, ok,
ele,
sim.
Eu tinha 20...
Ah, não, eu sei, isso eu sei.
Eu tinha 20, ele tinha 24 anos. Mas ele nunca me expressou isso, nunca me expressou que okay. Quer estar com outras pessoas ou que gostava de estar na noite no flerte. Eu acho que ele teve uma vida muito de noite, quando era mais novo, que eu nunca tive.
Porque ele trabalhou também, não é?
Ele trabalhou muito na noite, ele saiu muito à noite, se fartou ou não... Também não faço ideia, que nunca lhe perguntei.
Sim.
É uma coisa que eu faço a questão de saber, ou se ele me quiser contar também está tudo bem, mas não é uma conversa que temos,
tipo, imagina, divertiste-te na noite. Por acaso, há muitas mulheres e alguns homens que não gostam de saber das águas passadas, tipo, relações. A mim, eu gosto, a mim não me faz confusão.
Epá, eu nem gosto...
Não preciso de detalhes, mas gosto de saber.
Eu nem gosto nem desgosto, simplesmente não me pergunto, nem ele me pergunta a mim. Achamos que é uma coisa que não é relevante para a nossa relação, tipo, eu não vou estar mais ou menos... com ele, por saber que ele namorou com X pessoas.
Mas sabes que há alguns homens que sentem que o body count, ou seja, a quantidade de mulheres, homens, com quem tu já te relacionaste, que lhes pode fazer confusão.
Ai, mas eu acho isso completamente ridículo. Acho que isso, olha, não tem nada,
não
a ver.
Não sei. Eu também achava que não tinha absolutamente nada a ver, e eu sempre fui assim. Só que no outro dia, uma amiga minha virou-se para mim que a pessoa com quem ela está já teve com mais de 100 mulheres.
Calma, mas nós estamos não estamos a falar sobre tipo 20 pessoas.
Exato, 20, 30, 100, 40 pessoas.
100 mulheres, tipo.
É mesmo muito. É mesmo muito.
Como é que ele sabe que já teve mais de 100 mulheres? Anda a contá-las.
Não sei, se calhar há pessoas que têm um diário ou tatuam.
Como é que ele sabe que já teve mais de 100
mulheres? Tem uma lista, tem um diário com
o namorado. Mas eu, ok, tudo bem. Eu acho que se um homem ficasse ao pé de mim e dissesse que já teve com mais de 100 mulheres, eu já teria ficado intimidada.
Será que isto é uma realidade? Que os homens, tipo, e mulheres, não sei. Mas que é uma realidade homens estarem com tantas mulheres e nós não fazemos ideia.
Não faço ideia. Lá está, eu acho que há sempre outras realidades que nós não fazemos ideia.
Sim.
Mas eu acho
que... Mas isso já te incomodava?
Pois, era isso que eu ia dizer. Talvez Talvez.
Não consigo, tipo, não
eu
sei.
Imagina, eu disse à minha amiga, ah, não, é tipo, são águas passadas.
Tipo, são águas passadas. E eu nunca perguntei ao João muito sobre os ex-relacionamentos
dele. Não sabes quantas pessoas com quem ele já teve?
Não.
Olha, que giro.
Eu nem pergunto sempre.
Só por curiosidade.
Perguntas?
Pergunto por curiosidade. Quando tenho confiança com a pessoa já, mas por curiosidade. Ai, mas não vou num primeiro ou segundo date ou terceiro e estou já a perguntar com quantas
meses é que ele já tiveram. Nem eu perguntei ao João nem no que ele me disse, nem ele nunca me perguntou a mim, nem nunca
eu disse. Eu tive curiosidade. Nunca foi numa de julgar, porque não, para não mim é tenho igual, mas...
qualquer tipo de curiosidade.
Não.
Qualquer tipo de curiosidade, saber com quantas pessoas é que ele teve antes de mim. Tipo, estou-me a cagar, tipo... Está comigo, está comigo.
Mas imagina, isso não vai mudar a minha forma de ver essa pessoa. É mesmo só curiosidade.
Pá, não.
Ok, pronto.
Não
eu
tenho.
Gosto de saber.
Tipo, zero curiosidade. Tipo, não, gosto
não. Não sei se isto é unpopular. Olha, já agora. Comentem aí embaixo. Se vocês gostavam de saber ou não.
Se vocês estão a ouvir no YouTube,
isto é porque comentem. Eu tenho curiosidade.
Eu também tenho curiosidade. Se vocês gostam de saber quantas pessoas e se julgam. Eu não julgo, mas tenho curiosidade em saber.
É assim, se for mais do que talvez 50 mulheres ou 50 homens...
Ah, pá, mas não, isso também é feio.
É feio. Epá,
não é feio.
Julgar é feio. Opinião. Não, estou a dizer, é feio julgar a pessoa
pela quantidade de pessoas com que já te... Imagina. Sim, ok. Eu não. Se fosse 100, ou. Não sei, não. Sei lá, não sei.
Pá, não eu, não consigo, dizer, eu, não consigo, eu não consigo dizer se ia me sentir confortável. Depende mas da situação, uma coisa que uma eu pessoa... consigo. Mas uma coisa que eu consigo dizer é que ia me sentir intimidado. Do género, bem, esta pessoa tem muita experiência na cama.
Ah, mas se calhar já te...
Não, obviamente que a quantidade de pessoas não quer dizer que a pessoa seja...
Ótimo
Deus grego
da relação sexual.
No entanto, que pelo menos mais experiência do que eu na cama iria ter, e se calhar ia-me sentir um bocadinho, tipo um bocado intimidada do género. Ui, será que eu não vou chegar, tipo, às expectativas que ele quer? Porque ele tem, tipo, se calhar sabe coisas, explorou tanto que eu nunca explorei. Entendo o que eu estou a dizer?
Sim, entendo.
Tipo, não vou fazer mais do que é, tipo... Okay.
Acho que se calhar ia-me sentir intimidada. Imagina, eu já tive com uma pessoa que eu achava que essa pessoa já tinha estado com muitas pessoas com a forma de ser na relação sexual. Mas pelo lado positivo, ou seja, achei que tinha mesmo...
Era uma pessoa que tinha muita experiência a nível sexual
e muita paciência e poder de adaptação e ouvia muito bem.
Mas claro, então, afinal, em vez de ser uma pessoa que teve com muita gente, era uma pessoa que se calhar realmente queria dar prazer à mulher
e fez por isso para muitas mulheres para estar assim. Mas eu acho também, se tu estás com muitas mulheres, pode até ser beneficial ao ponto de perceberes que todas as mulheres são diferentes.
Exatamente.
Ou seja, não sei, eu acho que pode ser bom como pode ser mau.
Exatamente.
Não é? Neste aspecto, eu acho que é ótimo. Por exemplo, essa pessoa com quem eu já tinha estado com umas 20 e tal mulheres e notava-se, enquanto não é que se calhar outra pessoa que só teve com 5 ou com 4 e também podia ser ótimo na mesma. Não sei, acho que depende um bocadinho da pessoa com quem tu estás.
Sim, eu acho que depende um bocadinho da pessoa, mas conclusão, eu não sei o que com quantas pessoas, nem quero saber, nem...
Okay.
É uma coisa que não
me eu gosto de saber, por curiosidade. Não, eu sou demasiado curiosa. Eu sou demasiado curiosa para não perguntar. Bem, olha, vamos passar aqui para umas perguntinhas que eu fiz, estas questõezinhas no Instagram, a perguntar a mulheres que estão em relações duradouras o que é que elas gostavam de ter experienciado, não terem experienciado, etc. Portanto, vou ver aqui, está bem?
Ok, e também vais fazer os isto e aquilo. Eu gosto muito aqui de
Ah, vou sim, senhor. Olha a Cláudia a querer.
Eu já a querer, eu também quero tudo o que eu tenho direito.
Claro que sim. Então, a primeira questão é a seguinte. O que é uma coisa que gostavas de ter feito, mas que não fizeste, tendo em conta que estás numa relação duradoura? Alguma experiência?
Pá, eu acho que nunca deixei de fazer alguma coisa por estar com o João. Obviamente não ia estar com outros homens, porque estou com o João, não é? Isso tem a ver com respeito e não temos uma relação
poliamorosa. Agora nem eu consegui lá.
Estava difícil dizer.
Tem uma relação aberta.
Sim, ela está numa relação aberta, mas acho que lá está, um relacionamento duradouro não é uma prisão, não é? Estou com ele porque quer e claro sinto que nunca deixei de fazer nada por estar com ele, mas eu acho que no final do dia, se calhar seria mais um bocadinho do que falámos há bocado, foi mesmo pós-faculdade,
okay.
Não me ter divertido um bocadinho na noite.
Por acaso eu tenho imensas amigas, e tu também são as mesmas, não é? Que às vezes dizem, ai, aproveita por mim, faz aquilo que eu não fiz.
Uhum. E algumas amigas dizem, ai, eu aproveitei, não sei o quê.
Exatamente.
Sim.
Por isso é que eu digo, se há uma coisa que eu sei é que eu não me vou arrepender, porque pronto, a vida fez com que eu estivesse solteira agora, então olha... Se calhar não era na altura que eu queria, mas faz com que uma pessoa possa experienciar mais, não é? A próxima pergunta. Relação sexual fica monótono? Fazem alguma coisa to spice it up?
Sim, não vou
dizer... Como é que é? Lá está, tu há bocado disseste, eu estou a ver a mesma pilinha há 10 anos. Não é isso? a mim é assustador. É assustador para quem não está numa relação duradoura, claro. E acho que isso há de ser uma coisa depois muito bonita, de continuar a ter sempre a mesma relação sexual. Mas não fica monótono?
Claro que fica monótono, não é? Eu acho que uma pessoa, quando está com várias pessoas diferentes, vai, ai, ele fez isto, ai, eu fiz aquilo com ele. Tipo, não, e o João é o que é um com o outro. Obviamente que eu e o João já tivemos fases da nossa vida em que não tínhamos tantas relações sexuais como tínhamos antes, porque estamos juntos todos os dias e
claro que sim, a vida acontece.
E vivemos juntos, é? Porque há muito trabalho e já houve situações em que as nossas relações sexuais não eram tão apimentadas do que quando estávamos ainda a estudar e era diferente e já tivemos que utilizar mesmo e sentar e dizer, olha, isto não está a dar, temos que apimentar isto, temos que usar outras coisas.
Mas foi bom que vocês tiveram abertura para isso, não é?
Ai, mas eu acho que uma coisa que nós não tivemos, que nós sentimos de imensa abertura, tipo, uma coisa que, para já, eu comecei a namorar com o João com 20 anos e ele com 24. Ou seja, já ali já tínhamos outra maturidade nesse sentido de comunicarmos, porque se não comunicarmos numa relação, as coisas nunca vão funcionar. E dali, eu achava que a nossa relação durou imensos anos de vida, nós comunicarmos imenso um com o outro e seremos imenso com o outro.
Claro, acho isso ótimo.
Exatamente. E eu nunca tive vergonha nem medo de dizer ao João, tipo, olha, isto não está a dar, tipo, temos que mudar.
Isso é ótimo. Ainda hoje eu estava a dizer...
Como ele a mim também.
Ainda hoje eu estava a dizer isso, que se tu não te sentes confortável em expressar e comunicar na parte mais íntima, no momento mais íntimo com o teu parceiro, não é?
E depois como é que ele sabe se tu gostas ou não? Claro. Se tu és capaz de expressar, claro. Não é? Okay. E depois vais fingir que estás a gostar e depois afinal...
É só pior, porque estás a enganar o teu parceiro e ele pensa que está a fazer bem.
Quando, e depois muitas relações não funcionam a nível dessa intimidade porque não existe esta comunicação e depois as pessoas fingem que é uma coisa.
Eu acho muito que a comunicação é a mesma chave. Sim. É a base de qualquer relação. Seja na relação sexual ou seja noutros aspectos. Eu acho que a comunicação
claro
é a mesma.
Sim.
É. E muitas vezes eu já tenho algumas amigas em que a comunicação não é tão boa e isso nota-se na relação.
Uhum. Sim, sem dúvida que sim.
Já pensaram em abrir a relação ou fazer um ménage de maneira que possam experienciar outras coisas?
Não. Eu acho que se tivéssemos um ménage, o João ia querer que era uma mulher e eu ia querer um homem, porque eu não me sinto atraída por mulheres, ele não se sente atraído por homens. Okay. Logo ia haver tipo
um atrito.
Tipo, não. E segundo, eu não conseguia ver outra mulher tipo perto do João, tipo, oh, amiga, tipo, isto não é para partilhar.
Chega para lá.
Imagina, eu não sou ciumenta, mas também não partilho o meu homem.
Ah, não, mas acho que isto é outra base de ciúmes. Acho que nem conta, acho que isto é, não é ciúmes, não.
Sim,
é?
Já
ver
é...
o teu homem com outra mulher ou ter relações com outra mulher. Mas há muita gente que tem
isso. Há gente que o faz e que funciona. Para mim, não.
Eu confesso também que para mim eu não estou numa relação duradoura, estou solteira agora, mas já tive relações duradouras e nunca na vida teria abertura para abrir a relação.
Para abrir a relação já com outras pessoas, sim.
Não sei, nunca digo que não, não é? Se calhar se eu estiver com uma pessoa durante 10 anos ou 20 anos e se sentir falta, não sei. Eu acho que não ia gostar disso, não sei. Bem, vamos para a parte que tu mais queres, o mais esperado.
Ah, ok. Então eu
vamos
estou aqui,
jogar
não é?
Ou preferias.
Ah, eu preferias. É, eu preferias.
Estás pronta?
Estou prontíssima.
Portanto, vamos começar com a questão do podcast, que é feita a todos os convidados. Estás a sentir-te, estás toda, e vais mandar uma nude para o João. Só que tu enganas-te. Mandas para o teu ex-namorado ou mandas para um amigo.
Ah, pois eu vi
hétero.
Ah, então, para já eu não mandava um nude ao João porque eu já não mandamos nudes. Não mandamos, tipo, é uma coisa que nunca fez.
Nunca, nem quando estavam numa relação à distância.
Não, tipo, não. Ok, tipo, eu tenho muito medo dessas coisas.
Mas pronto, mas. Tipo,
aqui, não confio no meu homem.
Mas aqui tu estavas a mandar um nude, estavas tão da bombadona toda.
Se eu preferia para um amigo meu ou para um ex-namorado?
O último ex-namorado.
O último ex-namorado, que horror! É pá, nem sei, isso é muito difícil. Porquê? Porque eu lembro-me
de tu mandavas para o Kiko, para o Tomás.
Ai, que horror!
Para o Gui.
Que horror!
Mas era sem querer, não é?
Claro que era sem querer, mas olha agora, tens dois cenários diferentes. Primeiro cenário, mandas para o teu amigo e o teu amigo é comprometido.
Como foi sem querer.
Foi sem querer, mas como é que ele sabe que foi sem querer e tu não estás-te a tirar a ele? E como é que a mulher dele sabe que foi sem querer? Logo aí tens um problema com aquele casal, nunca vão ficar iguais contigo. Vou mandar para o meu ex-namorado. O meu namorado vai saber, vai achar que eu estou a despertar sentimentos.
Escolhe um. Ela está aqui a arranjar a teoria.
Sinceramente, eu prefiro ex-namorado, porque eu prefiro despertar, se calhar, tipo, mandar para o ex-namorado, não ia despertar sentimentos, mas ter que ver-me com o meu namorado e ter que dizer que foi sem querer, do que perder uma amizade por achar que eu estou-me a tirar a ele. Okay. Porque ele podia levar com isso assim.
Ok, está bem. Ok, percebo.
Que não perder a amizade, tipo, por uma coisa estúpida.
Ok, consigo perceber.
Prefiro me zangar com o João e com o meu ex-namorado do que perder uma amizade.
Ok. Agora, esta é difícil. Que é a seguinte. Preferias... Ou seja, só podes escolher uma coisa ou outra. Nunca mais praticar desporto. Mas assim, tu podias ter comunicado nas redes sociais, no Instagram. Ou se não, nunca mais fazer Instagram, mas podias praticar desporto.
Ah, praticar desporto.
Sério? Então ficavas desempregada?
Arranja outra coisa para fazer. Olha, tornava-me PT ou...
É?
Fazia...
Conseguiste ver PT?
Ah, PT não, mas olha, imagina, tu tens dentro da área do desporto, que é desporto e natureza. Ou seja, não tinha que ser aquele PT de ginásio, mas era aquela pessoa assim, bora lá, malta, vamos então, hoje vamos subir uma montanha. Oh, sei que é,
vamos subir uma montanha.
Seria líder, tipo, de desportos naturais, sem dúvida. Tipo,
ok, então isto foi fácil.
Foi fácil, sim. Tu ainda neste fim de semana eu estava a dizer que eu gostava de ter uma rede social que comunicava desporto, mas que eu não fosse a cara. Para eu não ter eu não me expor nesse sentido.
Ok, está bem. Ok. Pronto, e agora uma mais spicy, que eu também já fiz aqui algumas vezes, que é a seguinte. Não ter relações sexuais durante 3 meses, mas tu podias vestir-te e mudar a tua roupa todos os dias.
Uhum.
Ou teres que vestir exatamente a mesma roupa que tens hoje, por exemplo, ou podias escolher a roupa, vá, durante 3 meses todos os dias e podias ter relações sexuais.
Mas está a ser... Tinhas que usar a mesma roupa...
Durante 3 meses todos os dias... A mesma
uhum.
roupa
uhum.
e podias ter relações sexuais, ou se não, não tinhas relações sexuais durante 3 meses e podias.
Ah, não, obviamente escolhia. Mas a roupa pode ser lavada?
Sim, tinhas que lavar e secar no mesmo dia.
Pronto, então escolhi a mesma roupa, porque eu acho que é
intimidade. Durante 3 meses, o teu trabalho é a volta de comunicares e mostrares.
Epá, mas depois estou a destruir também o meu relacionamento. Obviamente que o relacionamento não é só a base de sexualidade. Sexo, mas não deixa de ser uma coisa que nos aproxima.
Então, escolhe.
Eu vou escolher a roupa.
Ok, ah, igual. Para poderes ter relações sexuais.
Sim, e eu acho que ia escolher um fato de treino bem sexy e bem bonito.
Toda a gente diz isso ainda por cima. Tu és do desporto, não é? Exatamente. Comunicas mais à volta do desporto.
O maquilhagem, o penteado, tu não falaste. Quando fosse ir à noite, olha, ponho uma maquilhagem toda gira e não sei o que, estava feito.
Vai. Muito fácil.
Cláudia, quando é que tu assiste à noite nos últimos 3 meses?
Eu, quando eu digo se ir à noite, eu digo tipo ir jantar e beber um copo, porque ninguém me tira a beber os meus copos e comer uma boa comida. É, vais ao sim de fato de treino, nem te deixava entrar.
Ai, mas eu já disse, vestia leggings e top. Bastava pôr um high ponytail, maquilhagem, desde
tá
que feito. Fosse de preto, que dá com tudo, estava feito.
Está feito, está feito.
Roubava o casaco da amiga do lado. Estava feio.
Este foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vão seguir a Cláudia. A Cláudia inspira muito. Fala tudo o que é que tu fazes.
Então eu basicamente descobri-me este ano, ou ano passado, digamos assim. Eu basicamente gosto de tentar influenciar, inspirar as pessoas a viverem uma vida mais ativa. Portanto, se quiserem ver por lá algumas sugestões, porque a vida ativa não é só estar dentro do ginásio, não é só aqueles treinos intensivos, é muito mais do que isso. E é muito a nossa saúde mental também. Portanto, é basicamente isso.
É Cláudia Oficial?
Cláudia Dias, ponto oficial.
Pronto, e também vou deixar tudo na caixa de descrição aí embaixo. Espero que tenham gostado do episódio. E um beijinho e adeus. Tchau!
Tchau!
E antes de ir embora, não se esqueçam que até dia 18 de abril podem utilizar o meu código GLORIADIAS no site da EMA.